líder que Jesus precisa. Como é bom a gente poder olhar para saber o líder que a gente precisa, não que Jesus precisa, o líder que Jesus é e o líder que nós precisamos, o líder que nós precisamos ser. E eu estava pensando sobre isso, sobre essa questão de liderança, e até dentro das músicas que a gente cantou, a gente está falando que o ousado é o amor de Deus, que Ele é que vai à frente, e que esse amor ousado, ele vem em direção a nós. Então, é esse amor de um líder que ama, de um líder que sabe para onde vai, de um líder que vem atrás de nós para nos buscar. É aquele que olha para nós e que fala, vocês precisam de um líder na vida de vocês. E Jesus é esse líder. Eu não sei como tem sido a sua caminhada, e talvez você esteja, tem uma música que eu acordei com essa música na cabeça hoje, faz muito tempo que eu não escuto essa música, é uma música de uma banda chamada Rubberstank, e o nome da música é Out of Control, é Fora de Controle, e eu acordei com essa música na cabeça, onde ele vai falar no refrão, é uma música um pouco mais forte, então talvez a gente não coloque como eu geralmente coloco, então para não assustar pessoas, mas ele vai falar no refrão, I'm spinning out of control. I'm spinning out of control, out of control. Eu tô girando fora de controle, fora de controle. E a letra, na verdade, dessa música é interessantíssima. Ele fala, né? Eu fiz tudo como você disse. Eu segui suas regras sem questionar. Eu pensei que me ajudaria a ver as coisas claramente. Mas, em vez de me ajudar a ver, eu olho em volta e é como se eu fosse cego. O que ele está se sentindo é cego. Ele olha, ele está seguindo alguém, mas ele se sente cego. E ele diz, eu estou girando fora de controle, fora de controle. Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Eu não entendo o que você quer de mim. Já que eu não sei se posso confiar em você, eu não entendo o que você quer de mim. E eu acho que tem tanta gente vivendo dessa forma, spinning out of control. Eu estou só girando sem controle, porque, na verdade, eu não sei nem ser o líder da minha própria vida. E eu não sei para onde eu olho, e as pessoas estão buscando, elas estão buscando comunidade, elas estão buscando esse senso de eu preciso pertencer, de eu preciso seguir alguém, eu preciso ouvir a minha voz, porque para onde que eu vou? Eu vivo o que que eu vivo? E quando a gente fala então de liderança, talvez você fale, poxa, mas eu não sou líder de nada. A primeira coisa, você é líder da sua própria vida, de certa forma. De certa forma, nós somos líderes de nossas próprias vidas, porque nós tomamos decisões. Tem coisas que, óbvio que o assunto é um pouco mais complexo, ele vai um pouco além, porque tem coisas que nos acontecem que a gente não tem controle algum, mas a gente sempre está olhando para alguma coisa. O que que nos forma? O que que forma as nossas opiniões, os nossos valores? O que que faz a gente tomar as decisões que a gente toma? Então, por que que a gente vive e faz as escolhas que nós fazemos? Tem alguém que está liderando, tem alguma coisa que está te liderando. E o que que é essa coisa que está te liderando? E quando a gente olha para esse líder, que é o que nós devemos ser, talvez a gente pensar na nossa própria vida, hoje a gente vai olhar para algo muito específico, e a gente vai olhar para alguém muito específico na Bíblia. E esse alguém é Josué. A história de Josué é uma história interessantíssima para a gente prestar atenção. Mas então, talvez, o primeiro ponto de partida, o nosso ponto de partida, o primeiro ponto que a gente deve prestar atenção é quem te lidera? E se você tem tomado decisões na sua vida, de alguma forma você tem essa liderança da tua vida. Será que você está spinning out of control? Será que você sabe para onde você vai, o que você deseja? Será que você sabe, ou você está tateando como um cego, como aquele que não sabe para onde ir? E às vezes você está, a Bíblia vai falar sobre isso, sobre um cego guiando outro cego. E tem tantos cegos guiando por aí. Quando a gente ouve, são tantas filosofias e formas de pensamento que não tem um fim em si mesma. Essa banda tem uma outra música chamada Crawling in the Dark. Então, que é engatinhando, se arrastando no escuro. E ele fala assim, I'm crawling in the dark looking for the answer. Eu estou engatinhando no escuro, procurando por resposta. A gente precisa de uma luz que nos guie. A gente precisa de um senso de direção. Para onde que eu estou indo? Todo jogo tem um objetivo. Tudo que a gente faz tem um objetivo. Se a gente começa um curso, o objetivo é terminar o curso. Se a gente inicia um relacionamento, o objetivo é que esse relacionamento, que ele possa seguir até o final da nossa vida, de preferência, se ele for um bom relacionamento. Tudo, ele tem um final, e porque às vezes na nossa vida a gente não encara dessa forma. E a gente parece que está simplesmente crawling in the dark, se arrastando, se engatinhando no escuro, procurando a resposta que a gente nem sabe qual é. Mas Josué é um exemplo para nós, e eu queria que a gente pensasse na vida de Josué hoje, como esse, que ele entendeu o que era liderar e o que era ser liderado, são as duas coisas que funcionam. Porque nós precisamos, sim, ser liderados. A gente precisa entender quem é que tem o controle de nossas vidas. E para isso, a gente vai abrir em Josué, no capítulo 1. Pode abrir, eu vou ler na NVT, então se você está com o seu dispositivo eletrônico, talvez seja mais fácil de você achar a versão correta, mas a versão que eu estou usando é a NVT, a nova versão transformadora. E aí o texto diz o seguinte, Josué, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então aqui, o primeiro ponto que nós vemos é o quê? É alguém que morre, tem a morte de Moisés, que foi um líder massivo, um líder importantíssimo para a nação, um líder que tirou o povo, de certa forma, ele tirou o povo do Egito. Eu digo de certa forma porque, na verdade, a gente vai ver ao longo de toda a história que a ação é a ação de Deus. Que nós fazemos parte de uma história maior que a história de Deus. E Moisés, ele estava alinhado com o coração de Deus para ele poder conduzir o povo para fora dessa terra, para fora de uma terra que era hostil. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da terra também, porque isso é algo muito importante para nós. E aí aqui, então, Deus se dirige a Josué e fala, olha, o meu servo morreu, mas eu tenho algumas coisas para te dizer, então, Josué. E aí o que ele diz é o seguinte, você, chegou a hora de você conduzir todo este povo. Então, no verso 2, você agora vai conduzir. Sabe aquela pessoa que você corria quando você precisava de auxílio, ou aquela voz que você ouvia? Agora você é essa voz que vai conduzir o povo. E aí eu fico imaginando a responsabilidade de Josué e o que recai sobre ele agora, esse peso da responsabilidade. E talvez nas nossas vidas, novamente, talvez você não esteja liderando algo. Mas o peso da responsabilidade, quanto mais a gente vai crescendo, mais o peso da responsabilidade vai aparecendo em nossas vidas. Mais a gente vai assumindo compromissos onde a gente tem responsabilidade. E o que fazer com tudo isso? E aí, eu queria passar para o verso 5, onde Deus, quando ele está então falando aqui com Josué, ele vai dizer o seguinte, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Aí olha só o que ele fala, não o deixarei, nem o abandonarei. O que Deus estava falando aqui, não é sobre você, porque se você estiver sozinho, se você caminhar a sua vida sozinho, você vai estar simplesmente crawling in the dark, você vai estar engatinhando no escuro, e a sua vida não é para ser vivida no escuro. A sua vida é para ter um sentido, e eu sou esse sentido. E é isso que Deus está falando aqui. Eu sou o seu sentido, Josué. Sabe por quê? Porque eu desejo que você siga o que eu tenho para te dizer, porque essas são palavras de vida. O que Deus produz são palavras de vida. Não existe vida alguma fora de Deus. Se todas as pessoas que estão vivas hoje, elas vivem, se existe vida no planeta, qualquer tipo de vida, é porque Deus permite. Ele é a fonte da vida. E aqui ele fala para Josué, Josué, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. E talvez esse seja um dos momentos que você tenha pensado, poxa, cara, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Tem coisas que eu não quero mais. Tem coisas que realmente eu quero parar, ou eu não sei para onde eu estou caminhando. E Deus está falando, olha, eu não vou te deixar, e eu não vou te abandonar. E ao mesmo tempo ele está te chamando para responsabilidades. Isso eu acho muito louco, porque Deus, ele constantemente nos chama para o trabalho. Ele nos chama para que a gente possa fazer a vontade dele, para que a gente possa trabalhar e produzir. Deus não se alegra com preguiçosos. Deus deseja pessoas que produzam, que estejam prontas para se entregar completamente a Ele e produzir, ter uma vida produtiva, uma vida que faz sentido. E é isso que ele fala aqui. É por isso que logo depois, no início do verso 6, o que, que Deus fala para Josué aqui? Início do verso 6, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Isso quer dizer, se a gente parar para pensar, se o próprio Deus está falando para Josué ser forte e corajoso, é porque a parada vai ser embaçada. É porque vem coisa punk por aí. Porque o próprio Deus falando para Josué, olha, seja forte e corajoso. Não vai ser fácil. Mas lembra do que eu te falei aqui, ó. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. A nossa vida não é esperado que ela seja fácil, mas é esperado que nós possamos confiar em Deus, que nele a gente seja forte e corajoso. E é por isso que Deus fala, quando Deus fala isso para Josué, Deus espera que Josué olhe para ele, olhe para Deus, para que ele seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei a seus antepassados. Seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido. Então, olha, seja forte, mas não se desvie da lei. É dessa forma que você vai ser forte e corajoso. É dessa forma que você vai saber que eu não vou te abandonar. Por quê? Porque você está na minha lei. Essa música que a gente viu aqui, as duas primeiras frases, mas em vez de que ele vai falar o seguinte: eu fiz tudo como você disse. Eu segui suas regras sem questionar. Eu pensei que me ajudaria a ver as coisas claramente. Sim, as pessoas estão procurando coisas que possam guiá-las. As pessoas estão procurando líderes. E aqui o que Deus fala, o que Deus mostra para Josué é: tenha o cuidado de cumprir toda a lei. Porque se você cumprir toda a lei, você vai estar sendo forte e corajoso. Porque para cumprir a lei, você tem que ser forte e corajoso. Só que não é uma lei opressiva, é uma lei de vida. É uma lei de vida. É uma lei que direciona o nosso caminho. E aí ele diz, então, não se desvie no verso 7, não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os temas deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Você está entendendo que é Deus falando? Você está entendendo que é Deus falando com cada um de nós? Medite nessa lei de dia e de noite. Mas por que que a gente tem tempo para tudo? Mas muitas vezes a gente não tem tempo para a lei de Deus. Se é uma lei que é para produzir vida, ela não é para podar, ela é para alimentar, ela é para nos encher, ela é para nos dar significado e sentido. É esse ousado amor de Deus que a gente cantou. É essa lei. É a lei do amor maior. E aí ele diz, então, medite nela de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Pela terceira vez, Deus fala a Josué. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. O que a gente precisa para que isso aconteça? Cumprir a lei. Seguir, entender. Então, eu diria que uma das características da liderança é a gente justamente poder entender o que é esperado de nós. Onde que a gente quer chegar? Qual que é o nosso objetivo? A gente tem um objetivo final. E o objetivo final, aquele que o nosso corpo anseia, que as nossas mentes, as nossas vidas anseiam, é vida e vida plena. E essa vida só existe na terra prometida. Mas a terra prometida, como a gente viu na série passada, ela se dá, ela acontece quando céus e terra se unem, e quando a presença de Deus, ela está nesse local. Isso é a terra prometida. Que vai acontecer como a gente vê em Apocalipse, no capítulo 21. Que novamente, céu e terra serão renovados. E a presença de Deus estará entre as pessoas. Esse é o local prometido. Nós temos então um objetivo. Josué, ele precisava conduzir o povo para a terra prometida. Não é diferente de mim e de você. Quem foi Josué? Então, Josué, ele, uma das ocasiões que ele aparece é numa batalha, onde ele está, eu vou chamar aqui da Batalha dos Braços, né? A batalha, aquela que quem já leu esse texto vai saber que Moisés, enquanto Moisés estava com os braços levantados, Josué era o comandante do exército, aquele exército estava vencendo. Quando os braços dele se cansavam e se abaixavam, o exército perdia. E o que acontece aqui, a gente vendo novamente, que não é sobre a força humana, mas é sobre o desejo de Deus. Aí depois a gente vê que Josué é chamado de um auxiliar de Moisés, inclusive nesse texto que a gente viu. E um dos textos maravilhosos é de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, que vai falar sobre a questão dos 12 espias. Que Josué, né, então tem essa terra, o povo sai do Egito, o povo sai de um período grande, um período longo de escravidão, esse povo, ele é tirado desse local do Egito, da escravidão, e vai para uma terra prometida por Deus. E aí Moisés envia 12 espias, e entre esses espias estão lá Josué e Caleb. Dos 12 espias, somente Josué e Caleb voltam com a história falando: não, gente, a gente precisa entrar lá, todo mundo. Meu, parada lá é embaçada demais, lá tem gigantes, lá a parada é complicada. Só que os caras voltam com cachos de uvas enormes. E aí Josué e Caleb falam: meu, vocês estão loucos? É a promessa de Deus, cara. É a promessa de Deus para a gente entrar lá. É a promessa de Deus para a gente estar lá. E é isso que acontece em Números 13 e 14. Então, por quê? Porque Josué e Caleb estavam olhando com esses olhos da fé. E aí, depois, um pouco mais para frente na história, a gente vê que tem um momento que Moisés vê: olha, eu não vou conseguir levar o povo, né, para dentro da terra prometida, em função justamente da falta, de uma falta que Moisés teve em determinado momento. E aí, Moisés pede a Deus: Senhor, indica um líder. E Deus fala a Moisés: Josué é esse líder. Josué é essa pessoa. É interessante a gente ver que Moisés precisou consultar Deus para um líder, para um sucessor. Nós temos consultado a Deus para as nossas atividades, nós temos consultado a Deus para onde a gente vai, para onde a gente está caminhando, para as nossas atitudes. Que aqui o que nós vemos claramente é essa consulta de Deus. E ele passa esse conceito para Josué. E Josué vai até a frente e Josué começa a entender quem ele é cada vez mais. Ele começa a se entender cada vez mais como aquele que olha para as promessas. Que é isso que ele estava fazendo. Mas, e o que Josué fez? E uma das coisas que a gente pode ver é que Josué, ele foi esse que, assim que Deus acaba de falar com ele aqui nesse início do capítulo 1, Josué chama algumas pessoas e fala: gente, a gente precisa agora então estar preparado para essa terra. Nós precisamos estar preparados. E aí Josué chama, e ele ainda diz o seguinte, no verso 13 do capítulo 1: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dá essa terra. Lugar de descanso, parece que a gente precisa tanto desse lugar de descanso. A gente vive vidas, eu lembro, a gente estava fazendo trocando ideia com algumas pessoas, ali num determinado local aqui no centro de São Paulo, e eu conversei com um rapaz, isso foi, né, um pouco depois da pandemia, e aí eu falei: cara, e como é que foi para você? Ele falou: cara, foi pesado demais, eu ainda estou tentando me reorganizar nas ideias, porque a pandemia me pegou as minhas emoções e pegou o meu ser de surpresa, e eu não sei o que fazer com isso, eu não sei como lidar com isso, eu estou completamente perdido dentro disso. E aí a gente conversando sobre essa necessidade, sim, da gente ter uma direção, e a gente pode inclusive compartilhar sobre Jesus com ele. Ele falou: cara, tenha certeza que eu vou pensar nisso, tenha certeza que eu não vou esquecer essa conversa e eu vou pensar nisso. Eu ainda estou abalado por tudo que aconteceu, mas eu preciso pensar nisso. Essa direção, esse descanso. Por quê? Porque as pessoas estão sem descanso, as pessoas estão sem direção. E muitas vezes a gente se encontra dessa forma. E aqui o que Josué está falando: olha, a gente vai encontrar aquela terra onde Moisés disse que a gente vai ter descanso. E aí, o que a gente vê, essa questão da terra, para nós pode ser inclusive um pouco problemática. Por que que tem essa terra? Porque o que que está acontecendo dentro de tudo isso? E o que a gente vê é que lá no início, quando a gente olha para Gênesis, existe uma terra, um local específico, onde Deus e o ser humano, eles se encontravam. Onde a presença de Deus, ela fazia sentido. E o ser humano podia se encontrar e ouvir a voz de Deus. É essa terra de descanso. É isso que nós precisamos. Nós precisamos desse descanso. Nós precisamos encontrar esse local. E a gente vê, então, que quando a gente vê o tempo todo aqui falando dessa terra, por quê? Porque os povos se tornaram ruins, porque a maldade da humanidade se tornou tão grande que não tem mais saída. É por isso que a gente vê acontecendo tantas desgraças, por causa do nosso interior, por causa da maldade que tem dentro de nós, a maldade que tem dentro do ser humano. E aí a gente vê, sim, acontecendo essa confusão toda. E lá eles vão para uma terra onde a primeira coisa que eles fazem é poder dar oportunidade para pessoas se chegarem a Deus. E a gente vê acontecendo naquela terra pessoas que se chegam a Deus. Pessoas que ouvem, como é dito aqui, a prostituta Raabe, aquela que ouviu sobre Deus, e ela falou, olha, eu ouvi. Nós tememos a esse Deus, porque nós ouvimos sobre Ele. A gente não sabe nem o que fazer. E ela tem esse encontro, a vida dela é poupada. A vida dela é abraçada por Deus. Por quê? Porque ela olha para Deus. Porque ela sabe, ela entende que ela precisa de um líder da sua vida. E esse líder, ele só pode ser alguém que tem tudo em suas mãos. Então a gente vê que várias coisas na vida de Josué aconteceram, inclusive algumas coisas parecidas com o que aconteceram de Josué. Inclusive, por exemplo, que tem novamente uma abertura do rio, agora não do Mar Vermelho, mas do Rio Jordão, quando o povo vai passar. Josué, ele envia também espias, mas parece que é interessante, porque Josué envia 2 espias ao invés de 12 para olhar a terra. Né? Não sei, interessante, porque dos 12 que foram enviados por Moisés, 2 voltam com boas notícias. O que Josué faz aqui é enviar 2. E ele envia 2, e esses vão com uma mensagem também tão de vida, porque é eles que se encontram com essa prostituta Raabe. E aí a gente vê então várias coisas acontecendo, e ao longo da caminhada da vida de Josué, algo que é importantíssimo para nós é a questão da aliança. De como Josué ele vai preparando momentos. Quando esse povo está passando pelo Rio Jordão, que o rio se abre, Josué manda que o povo coloque pedras. Então são colocadas 12 pedras, representando as 12 tribos, para que eles se lembrassem, para que as futuras gerações se lembrassem do que Deus tem feito. E o tempo todo, Josué está sempre se lembrando e lembrando ao povo do que Deus tem feito. Você tem se lembrado do que Deus tem feito na tua vida? Porque às vezes parece que a gente encontra com pessoas na nossa vida, pessoas que deixam a fé, pessoas que simplesmente abandonam a fé, e aí mas será que essas pessoas, elas tiveram marcos na sua vida, marcos com Deus, e elas deixaram pedras estabelecidas para que elas pudessem olhar e se lembrar, olha, Deus agiu naquele dia, eu me lembro exatamente o que Deus fez na minha vida. Deus tem falado contigo, e Deus tem feito coisas na tua vida. Eu não sei que coisas são essas, mas você tem notado a presença e o toque de Deus na tua vida? O que que Deus tem feito na tua vida e como você responde a isso? Porque a resposta de Josué, ela tem sido essa. Ela foi ao longo da vida de Josué, ensinando para o povo. Galera, nós precisamos ter marcos. A gente precisa lembrar que o que nos acontece é Deus que orienta as nossas vidas. É Ele que nos guia, é Ele que faz. O tempo todo é olhando para Ele. Então para de olhar para você mesmo. Sabe por quê? Porque você vai começar a spinning out of control. Você vai começar a girar sem controle. Para de olhar só para você mesmo. Você, como líder da sua vida, como um desses líderes da sua vida, porque na verdade nós somos um dos grandes segredos da liderança é o serviço, é a gente saber que nós temos um líder maior. E que esse líder maior seja alguém que sabe o caminho da vida, seja alguém que sabe o caminho para a terra prometida, para a terra de onde mana leite e mel. Para a terra que é boa, para a terra que é fértil, para uma terra de paz, para uma vida eterna, para uma vida plena. Porque se não for Ele, a gente vai estar sendo enganado, assim como essa música diz. Eu fui enganado, olha, porque eu te segui, mas não está dando certo, porque eu continuo girando fora de controle. Mas o que Ele te chama é para que você o siga, é para que você possa ouvir as palavras da lei, para que você possa ser cheio dessas palavras, para que cada vez mais você cumpra a vontade desse seu líder, Jesus. E dessa forma, nós possamos fazer da terra um local mais parecido com o que nós vamos viver no pós-vida. Essa é a função da igreja. Então, nós precisamos sim exercer lideranças. Nós precisamos sim ser guias, servir de inspiração. Uma das questões de liderar é inspirar. Nós precisamos inspirar pessoas com as nossas vidas. Você tem inspirado pessoas? Você tem deixado essas pedras inspiradas pessoas? Capítulo 24 é o discurso final de Josué. Josué chega perto do final da morte, perto da morte, e ele diz o seguinte: é dito que aí, depois que Josué se vai, o povo de Israel, capítulo 24, verso 31, o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele, que sabiam pessoalmente tudo o que ele havia dito. Josué, ele deixa algo que é para depois, inclusive, de sua própria vida. Nós temos aprendido que o que nós precisamos é a gente olhar para a gente, é a gente olhar para o que a gente amontoa, para o que a gente contém, para o que a gente junta. Mas o mais importante é o que a gente deixa, é o que a gente abre mão, é o que a nossa vida compartilha. É como nós, a nossa vida espelhada em Cristo, como a gente pode espalhar isso para pessoas, para que pessoas possam compreender o coração de Deus. Porque é isso que a gente pode aprender com Josué, sobre a compreensão do coração de Deus. Ser cristão é a gente aprender cada vez mais o que é entender o coração de Deus, qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. E para isso, a gente precisa se deixar ser liderado por Ele, que é o grande líder. A gente precisa entender, sim, que vão ter momentos de transição, onde talvez mais responsabilidades você vai assumir, onde talvez pessoas vão te passar responsabilidades e vão falar: cara, você precisa carregar agora essa responsabilidade, você precisa ir à frente. Mas é você saber que quando você está cumprindo a vontade de Deus, que quando você conhece o coração do Pai, você está no caminho certo para chegar nessa terra de descanso, nessa terra que é prometida, para você chegar perto do próprio Deus. Essa continuidade, a gente não inventa a roda de forma alguma. É como alguém já disse, teve um filósofo francês chamado Bernard de Chartres, e ele disse o seguinte: vemos mais amplo e mais longe do que nossos predecessores, não porque tenhamos uma visão mais aguçada ou uma altura maior, mas porque somos elevados e sustentados por suas estaturas gigantescas. Isso quer dizer, tem pessoas que vieram antes de nós, a gente poder honrar o que nós aprendemos com pessoas, porque é sobre os ombros desses gigantes que nós podemos enxergar mais longe e mais alto. Nós precisamos desses mentores bíblicos para nos orientar. Existem pessoas que experimentam de Deus, mas olham para a nova dificuldade ao invés de olhar para Deus. Mas o que a gente precisa é contemplar o nosso grande líder. Então, seja forte, seja corajoso, porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. A parada vai ser difícil aqui, mas eu venci o mundo. E aí, como curiosidade, o nome Josué, ele é o mesmo nome de Jesus. Josué, em hebraico, é Yahvé, ou Yehová, Yahvé, é o mesmo nome de Jesus, que significa, Yeshua, é o mesmo nome de Jesus. Então é Yehoshua e Yeshua, que é o mesmo nome de Jesus, que significa Deus é Salvador, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem salva. Então sim, a gente precisa olhar para esse Deus que salva, para esse Deus que nos conduz. Ele é esse que pode nos dar descanso de fato. E para isso, a gente precisa da aliança. Josué termina a sua vida chamando o povo para uma aliança com Deus. Então sigam o que vocês aprenderam. Olhem para Deus, firmem estacas e que essas estacas sejam lembranças do que Deus tem feito na vida de vocês. Sirvam a Deus, porque Deus quer de vocês a vida, para que vocês experimentem a vida nele. Josué morre aos 110 anos de idade. E talvez você e eu, talvez a gente não viva 110 anos como ele, mas vai chegar o dia que a gente vai precisar dar conta do que a gente tem vivido e entender o que a gente tem vivido. Então, qual é o rastro que nós temos deixado na nossa vida? Quais as pedras que nós temos colocado? Como nós temos inspirado a outros para que eles possam, ao invés de simplesmente estarem engatinhando no escuro, mas de olhar para aquele que é a luz? Vou pedir para que você coloque, para que você baixe sua cabeça nesse momento. Aliança. Josué, nesse momento, ele reúne o povo. Nós estamos aqui reunidos também hoje. Josué se recorda das ações de Deus juntamente com o povo, é o que nós fizemos aqui hoje também. E Josué diz o seguinte: a quem vocês servirão? Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? E aí Josué faz a renovação da aliança. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor.